Desde os escândalos envolvendo o uso de robôs propagadores de notícias falsas em redes sociais durante a campanha presidencial estadunidense em 2016, as chamadas fake news se tornaram tema de debate frequente na política e na comunicação. Mas, para Renata Miele, coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Barão de Itararé, a veiculação de notícias com erros de apuração ou até mesmo com informações imprecisas ou manipuladas sempre ocorreram. Segundo ela, o que mudou foi a escala com que essas informações passaram a circular a partir do surgimento das novas plataformas de mídia.
Em função disso, surgiu um novo mercado, que é o mercado das agências de checagem de notícias. Então, e essas agências estão se propondo a quê? Diante de uma comoção em torno dos problemas que envolvem a circulação de notícias falsas, é preciso combater isso. Então, vamos fazer agências para checar as notícias. E aí você tem, então, empresas privadas classificando notícias produzidas como verdadeiras, falsas, imprecisas, exageradas, distorcidas, com critérios que também podem ser muito subjetivos.
Essa classificação foi o que gerou polêmica nos últimos dias. O caso ocorreu quando duas dessas agências de checagem, contratadas pela rede social Facebook, rotularam como falsa uma notícia publicada por veículos alternativos de comunicação. A matéria tratava sobre a tentativa frustrada de visita do coordenador do Encontro Mundial dos Movimentos Sociais, o argentino Juan Grabois, ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba. Grabois teria criticado a postura das autoridades brasileiras que o impediram de entregar ao ex-presidente um terço abençoado pelo Papa. Inicialmente, o site Vatican News publicou uma nota negando que o objeto religioso havia sido enviado pelo Papa a Lula. Imediatamente, as agências de checagem passaram a emitir uma mensagem aos usuários do Facebook informando que aquela notícia compartilhada se tratava de uma fake news. Não demorou muito para que o próprio Vatican News apagasse a primeira nota e publicasse um outro texto, no qual confirmava a relação de Grabois com o Papa e justificava a confusão de informações devido a imprecisões na tradução e nas transcrições. Uma das agências, a Lupa, ligada ao grupo UOL, chegou a publicar um texto de esclarecimento e mudou a rotulagem da notícia de falsa para de olho. Já a agência Aos Fatos ignorou o andamento do caso. Através de um endereço eletrônico disponível no site, a reportagem do Brasil de Fato contatou a agência Aos Fatos, mas não obteve resposta. Para Miele, por trás desse novo mercado de checagem, está escondido um grande perigo à liberdade de expressão.
Então, a questão que fica é, justamente, é possível dar a essas agências o poder de começar a distinguir o que é verdadeiro ou o que é falso do que está circulando de informação na sociedade? Isso cria uma censura privada, né? É uma nova forma de censura, uma nova forma de violação à liberdade de expressão, que é muito grave e que vai atingir quem? Principalmente a mídia alternativa.
Para Renata Miele, a busca pela verdade, uma questão jamais solucionada na história da filosofia, não será superada por uma checagem parcializada, exercida por empresas privadas com interesses próprios. Segundo ela, o caminho é garantir a pluralidade de pensamentos, hoje obstaculizada pela estrutura de mídia brasileira, fortemente concentrada. A reportagem também entrou em contato com o Facebook, questionando sobre os procedimentos em casos como esse, mas não obteve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Júlia Dolce.